Quarta-feira, 24 de janeiro de 2018.
Está começando a edição número 2217 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Janeiro Roxo marca campanha de combate à hanseníase no Hospital Universitário da UFES.
Colégio de Aplicação da UFES confirma sorteio público de vagas para o sexto ano.
Ministério Público Estadual apresenta nova denúncia da Operação Caça Fantasmas.
E mais, Justiça Eleitoral promete adotar medidas preventivas contra notícias falsas nas eleições.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Colégio de Aplicação da UFES, CODAP, confirmou o período de inscrições para o sorteio público de vagas do sexto ano do ensino fundamental, no caso, a antiga quinta série.
As inscrições acontecem de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, de 9 da manhã a 5 da tarde no CODAP.
O sorteio será realizado no dia 3 de março, um sábado, às 9 horas da manhã, no Centro de Vivência da UFES.
Para mais informações, basta acessar o edital disponível no portal do colégio, codap.ufes.br, ou ligando para 3194-6930.
Janeiro Roxo é o mês que marca a campanha nacional de combate à hanseníase.
Por isso, nesta quinta-feira, o Hospital Universitário da UFES vai ter um dia dedicado ao combate à doença.
Conhecida também como lepra, trata-se de uma doença infecciosa que lesiona os nervos periféricos e diminui a sensibilidade da pele, principalmente nas regiões das mãos, pés e olhos. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil é o segundo país com maior número de casos dessa doença. Em Sergipe, os números também são preocupantes. Dados do ano passado da Secretaria de Estado da Saúde afirmam que ocorrem cerca de 300 novos casos por ano no estado. Com o objetivo de conscientizar a população sobre a hanseníase e ajudar a combater a doença, o Ministério da Saúde lançou a campanha Janeiro Roxo. Marta Débora Lira, dermatologista do Hospital Universitário da UFES, destaca a proposta da iniciativa.
Então, o que a gente quer com essa campanha é alertar a população. A hanseníase é uma doença de saúde pública no Brasil. O Brasil é o segundo país do mundo em número de casos. E a gente acha que fala-se muito pouco sobre a doença. É preciso que a população conheça a hanseníase e que possa até pensar na possibilidade desse diagnóstico e procurar o médico.
Marta comenta ainda sobre as ações de combate à hanseníase que acontecem nesta quinta-feira no HU.
Nós estaremos aqui de 7 às 11 horas e qualquer pessoa da população pode comparecer. A ação consta de uma palestra educativa, onde a gente vai falar de maneira bem simples para a população conhecer os principais sinais e sintomas da hanseníase. E também faremos uma triagem, onde as pessoas da população que procurarem o serviço neste dia serão avaliadas para que seja feito o diagnóstico da doença ou descartada a possibilidade de diagnóstico.
Ana Luísa Furtado, também dermatologista do HU, revela que o cenário da doença no país é motivo de alerta.
A hanseníase ela é uma doença extremamente comum. A gente é um estado proporcionalmente pequeno, mas que a gente tem visto aumentar o número de casos. E aí isso é um grande alerta que levou a gente a programar a campanha de combate à hanseníase aqui. Então, no dia a dia do nosso serviço, toda semana a gente tem um atendimento, a gente viu esse número crescer e aí veio a nossa ideia de que realmente a gente precisava alertar a população e fazer principalmente a educação em saúde.
A dermatologista aponta quais são os primeiros sintomas da hanseníase.
Primeiro sinal que a gente fala é sempre a presença de manchas pelo corpo. Essas manchas podem ser manchas claras na pele, que muitas vezes são confundidas até com uma mancha de alguma verminose, ou pano branco. Então, doenças que são muito comuns podem se confundir. O que chama atenção é que na mancha da hanseníase, a pessoa tem perda de sensibilidade naquele local. Então, às vezes, a pessoa tem uma mancha e quando vai perceber, não tocou em alguma panela quente ou algum lugar que esteja gelado e ela não sentiu aquela temperatura. Às vezes, ela até toca uma caneta ou um pequeno palitinho de dente e começa a ter a perda de sensibilidade naquele local. As manchas não necessariamente são só brancas, normalmente no início da doença elas são brancas e depois elas podem virar manchas grandes e avermelhadas. Pode aparecer também surgimento de nódulos ou bolinhas pelo corpo, também são características. E outro ponto muito importante é que às vezes a doença pode aparecer só acometendo os nervos e não a pele. O principal acometimento nervoso da hanseníase são os nervos periféricos, então os nervos que não são centrais do corpo, nervos nas mãos e nos pés. Então a pessoa passa a ter perda de sensibilidade. Está tomando uma água e o copo cai da mão, está, por exemplo, fazendo uma comida no fogão e se queima com muita facilidade, percebe que não está sentindo direito. Então a campanha vem lembrar que a gente precisa falar sobre ela para a gente lembrar, diagnosticar e tratar.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Uma nova denúncia da Operação Caça Fantasmas identificou o desvio de R$500.000 na Prefeitura de Aracaju.
Com isso, o Ministério Público Estadual denunciou mais 7 pessoas pelo crime de peculato.
O ex-prefeito de Aracaju, João Alves Filho, do Partido Democratas, e mais 6 pessoas foram denunciados criminalmente pelo Ministério Público Estadual. Eles são alvo da Operação Caça Fantasmas, que identificou servidores que recebiam salários sem trabalhar na Prefeitura de Aracaju entre os anos de 2013 a 2016. Segundo a denúncia do MP, a administração municipal gastou mais de R$500.000 com pagamento a servidores fantasmas. Além do ex-prefeito, a irmã dele, ex-secretária de governo Marlene Alves Calumbi, e mais 5 servidores foram denunciados pelos promotores de justiça do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado pela prática de peculato, que é quando um servidor público se beneficia do cargo que ocupa para tirar vantagem patrimonial indevida. Em dezembro do ano passado, o Ministério Público já tinha denunciado mais 26 pessoas pelo mesmo crime na gestão do ex-prefeito, como explica uma das promotoras que apura o caso, Luciana Duarte.
Voltamos a avançar agora em janeiro. Protocolamos mais uma denúncia em relação a novos fantasmas, novos denunciados pela prática de peculato. Pode-se ver que, na verdade, essas pessoas, elas não tinham nem muita noção da gravidade do ato que estavam cometendo. Elas não prestavam qualquer contraprestação laboral em relação à remuneração que recebia e recebiam altas remunerações.
Outro alvo da investigação é a filha do ex-prefeito e ex-presidente do Democratas em Sergipe, Ana Alves. A investigação levou a renúncia dela à presidência do partido no início deste ano. Nossa equipe não conseguiu localizar nenhum dos citados para falar sobre o caso. Da Rádio UFES FM de Aracaju, Josafá Neto.
Você já ouviu falar ou sabe o que são as chamadas fake news? São notícias falsas que circulam nas mídias.
Em ano de eleições, a Justiça Eleitoral promete adotar medidas preventivas contra o problema.
Lembra do jogo da baleia azul? Foi um dos assuntos mais comentados no Brasil ao longo de 2017, desde que no dia 1º de abril, a TV Record exibiu uma reportagem sobre o tema. Tratava-se de um boato que havia circulado 2 anos antes na Rússia, mas que teve consequências graves por aqui, como lembrou a coordenadora do coletivo Intervozes, Bia Barbosa.
Depois que essa matéria foi veiculada na televisão aqui no Brasil, que ela ganhou as redes sociais, e isso fomentou nas redes sociais uma propagação dessa fake news e levou, em última instância, a que alguns adolescentes e jovens acabassem se mutilando, achando que esse jogo existia, e a Polícia Federal nunca confirmou a existência de um grupo organizado para aliciar jovens e levá-los ao suicídio aqui no Brasil.
As notícias falsas ou fake news quase sempre se espalham pelas redes sociais, mas algumas vezes são difundidas pela imprensa tradicional. Agora, um grupo de autoridades e de representantes da sociedade civil, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral, procura evitar que as fake news interfiram no processo eleitoral. Um conselho consultivo com 10 integrantes vem se reunindo desde dezembro para discutir ações para manter as notícias falsas longe das urnas. O secretário-geral do Conselho, Luciano Fuch, destacou que a atuação do grupo será mais voltada para a prevenção de problemas do que para a punição de pessoas.
A ideia é ajudar na instrução dos candidatos, quanto dos próprios juízes, além dos eleitores. O foco não está na punição, está justamente na prevenção. O que, que pode ser feito de mecanismos que previnam, por exemplo, spam, fazendas de likes inapropriadas ou robôs agindo de forma negativa. Todo o nosso enfoque é a prevenção. E isso é comum na justiça eleitoral, até porque o processo eleitoral é muito curto. A campanha é de 45 dias. É muito mais fácil você prevenir problemas do que repará-los depois.
O TSE avalia a possibilidade de criar normas específicas para lidar com essas notícias falsas e o lançamento de cartilhas para instruir juízes, candidatos e eleitores. Outra ferramenta que deve entrar em funcionamento é um site ou aplicativo para receber sugestões e denúncias de fake news. A jornalista Bia Barbosa, do coletivo Intervozes, destacou que uma das preocupações é sobre quem vai decidir o que é e o que não é fake news, para que todas essas medidas não se transformem em censura.
Vai avaliar e com base em que critérios que serão avaliadas essas supostas notícias falsas. Tem um risco muito grande, principalmente no processo eleitoral, em que se há uma demanda pela rápida remoção dos conteúdos, que esses conteúdos sejam avaliados de uma maneira equivocada e que sugere, mesmo que involuntariamente, um cerceamento da liberdade de expressão nas redes.
Os integrantes do Conselho Consultivo do TSE vão agora procurar modelos de ação contra as notícias falsas ao redor do mundo. Como o problema é novo, as iniciativas ainda precisam ser aperfeiçoadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Paulo Lages.
Direção-geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.